As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Um homem que pode incorrer na prática de tentativa de homicídio está em fuga às autoridades desde a noite desta quinta-feira, à altura em que efetuou 8 disparos contra um outro indivíduo. Felizmente, nenhum dos projéteis acertou na vítima. A situação aconteceu no entroncamento, neste caso na rua João Neves de Noronha, por volta das 21h30. Fonte oficial do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública adiantou à nossa redação que o agressor fez vários disparos contra o homem assim que este saiu da sua residência. Uma situação que poderá ter explicação em desavenças, já que a vítima terá reconhecido quem o terá tentado matar. Os projéteis provocaram diversos danos, em especial no veículo ali situado, ainda na fachada de um prédio e em janelas e estores. Felizmente, sem qualquer vítima. A Polícia Judiciária foi então chamada ao local no sentido de realizar mais perícias para além do trabalho efetuado pela PSP. O automóvel em que o agressor se fazia transportar está apreendido.
Rádio R, informação.
Está resolvido o problema da falta de médico na extensão de saúde da Venda Nova, em Casais Alviubeira, Conselho de Tomar. A situação arrastava-se desde dezembro último, com evidentes constrangimentos para a população. Assim sendo, a ERT está em condições de avançar que o serviço fica entregue ao médico Gomes Branco, que começa a exercer funções a partir desta segunda-feira, não só em Venda Nova, mas também no polo de Casais. A nossa redação apurou que na Venda Nova, por exemplo, o atendimento médico será feito em 4 dias, segundas, terças, quartas e quintas, sendo que nas quartas-feiras, durante a tarde, esse serviço estará centrado na localidade de Casais. Um caos. Assim é descrito o atendimento da urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas durante a noite desta quinta-feira. Por aquilo que a ERTS apurou, junto de alguns testemunhos, neste caso de pais que se deslocaram ao citado serviço com os respectivos filhos, a situação não é de agora, ou seja, há clara falta de recursos humanos para atender todos os casos dentro de um período minimamente digno quando estão em causa crianças. Lamenta um dos envolvidos, que aponta então falhas no atendimento durante esta quinta-feira, em especial a partir das 20 horas. O mesmo testemunho critica que as crianças e os pais sejam amontoados numa sala de espera durante várias horas, todos a tossir uns para cima dos outros, sabe-se lá com que tipo de queixas e se estão em causa patologias contagiosas. Por aquilo que a ERTS, entretanto, conseguiu apurar, na noite desta quinta-feira, com efeito, chegaram a estar em simultâneo cerca de 15 crianças à espera de atendimento na urgência pediátrica, sendo que houve casos em que as esperas ultrapassaram as 3 horas, em especial nas senhas verdes, onde está recomendado dado um atendimento em 2 horas. Entretanto, depois de contactado pela ERTS, fonte do Centro Hospitalar do Médio Tejo garantiu que não houve qualquer situação considerada como caótica, assegurando que ninguém teve de esperar mais de 2 horas por atendimento, neste caso os pacientes pouco urgentes. O alerta foi dado pelas 8 da manhã desta sexta-feira. Houve registro para um intenso odor a gás metano no Centro de Saúde de Vila Nova da Barquinha, sendo que foi uma funcionária daquela estrutura que se deparou com o cenário, tendo sido mesmo transportada para o Hospital de Torres Novas para receber assistência. A Proteção Civil Municipal entrou logo em ação, desbloqueando o sistema de esgotos, sendo que pouco depois a situação ficou normalizada. Devido ao cheiro a gás, o centro teve mesmo de ficar fechado ao público.
A primeira a informar.
A Câmara de Tomar já avançou por unanimidade para a adjudicação do fornecimento de conteúdos cinematográficos para exibição no Cineteatro Paraíso, sendo que a First Peak, com sede em Lisboa, foi a escolhida, num negócio com valor a rondar os 380 mil euros para 3 anos de acordo. Ou seja, a empresa em causa ficará responsável pela exibição de filmes, ao que tudo indica, aos domingos e segundas-feiras, dias escolhidos pela autarquia, que pretende continuar a ter o Cineteatro Paraíso virado para outras áreas culturais e para as associações. Ainda se desconhece qual a data de arranque das sessões. A vereadora Filipa Fernandes e a presidente Anabela Freitas fizeram um ponto de situação em torno deste processo.
O Cineteatro vai ter uma gestão plena para que continuemos a dar uso ao Cineteatro com programação cultural de teatro, dança, concertos e também dar oportunidade às associações locais de continuarem a programar neste que também é o espaço deles, portanto é um espaço municipal, é um espaço de todos, portanto o Cineteatro é um espaço de todos e para todos. Como tal, terá lugar a cinema em dias fixos, terá lugar a teatro e música e para as associações às sextas e sábados será sempre para esse tipo de iniciativas. Ainda não entramos em negociações com a empresa, portanto, não conhecemos a empresa. Mas vamos propor, obviamente, o domingo e a segunda para cinema.
Foi no caderno de encargos, ao que os concorrentes tiveram que responder, é que é X sessões por ano. É isso que está no caderno de encargos. Aquilo que nós vamos negociar agora, depois da adjudicação, é que, porque nós queremos que o Cineteatro continue a ter uma utilização mista e continue à disposição daquilo que são as associações do concelho, e até para podermos receber também espetáculos de fora. Mas que também entendemos que o cinema é uma atividade de hábitos, digamos, portanto não podemos estar a ter uma semana a projetar um filme numa terça-feira e na semana seguinte será a quinta, não. Portanto, aquilo que vamos fixar com a empresa é que haja domingo e segunda, sempre àqueles dias. Pode ter mais sessões, sim, claro. Sabendo que ao domingo e à segunda é cinema, a programação para as outras atividades faz-se nos outros dias.
Só acrescentar, porque é o domingo e a segunda, não é? Domingo, a ideia é que de manhã seja projeção de filmes infantis para a camada mais jovem, e depois à tarde e à noite possam ter outra sessão de filmes. Segunda, porque temos o nosso Instituto Politécnico de Tomar, que também poderá ter a oportunidade de usufruir do Cineteatro para ter cinema.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, diz que a sua equipa tem travado uma batalha diária que passa por lutar contra o estigma de o seu concelho ser considerado como um mero dormitório. O trabalho dos últimos anos reflete isso mesmo, uma batalha que considera está a ser ganha face à melhor qualidade de vida associada a quem reside e trabalha no concelho. Em entrevista à ERTE, o autarca destacou ainda aquilo que foi feito na área da segurança.
Essa é uma batalha que é constante e é para isso que nós trabalhamos, porque nós trabalhamos nesse aspecto em várias dimensões. Repare, nós temos, por exemplo, ainda no último mandato, nós fizemos um conjunto de intervenções na melhoria da qualidade de vida dos bairros. Nós hoje temos vários espaços verdes com qualidade dentro dos principais bairros habitacionais, e tudo isso na medida, por exemplo, em que temos posto foco na recuperação do edificado. Nós podíamos simplesmente deixar cair e deixar que fosse abaixo e depois alguém havia de construir. Não, nós procuramos recuperar aquilo que temos para que as pessoas possam ter cada vez mais qualidade de vida aqui na nossa cidade. As preocupações com a segurança, repare, a intervenção, por exemplo, esse projeto que eu disse, da Aro 3, reabilitação da Aro 3, é um projeto para nós muito importante, no sentido da reabilitação de um espaço urbano ligado ao bairro Frederico Richo, que era, como sabe, há meia dúzia de anos, era um gueto. E hoje não é um gueto. Não tem as condições urbanas que nós gostávamos, por isso temos um projeto ambicioso para lá. Mas temos vindo a trabalhar em várias dimensões, por exemplo, a questão, a forte preocupação em captar empresas. Tudo isto para inverter uma realidade que é assim, obviamente que nós vamos ter sempre pessoas a viver no entroncamento e a trabalhar fora. E é bom que seja assim, porque as comunidades modernas são isso mesmo, são interações constantes. Agora, já o nosso objetivo é que possamos equilibrar. Por exemplo, nós temos cerca de 5.500 pessoas que saem diariamente para fora do concelho para trabalhar. E temos cerca de 3.800 ou 4.000 que entram no concelho. O nosso objetivo é diminuir esse gueto. É ter cada vez mais oferta para as pessoas poderem trabalhar cá, uhum. E simultaneamente ter melhor escolas, melhor saúde, melhor qualidade de vida, para que justamente nós possamos ter essa batalha que é a cidade do entroncamento. Eu há pouco, quando referia, temos a ambição de nós termos aqui uma dimensão cultural. É, aliás, um pequeno exemplo, a nossa galeria, desde que estamos cá, tem permanência, tem exposições permanentes, que mudam de 15 em 15 dias, e se eu for agora ali ver o calendário da galeria, já há a ter exposições até, se calhar, ao final do verão. Fruto do trabalho das pessoas, e neste caso da pessoa que está lá, e do nosso empenho em ter sempre atividades diferentes para que as pessoas gostem de viver cá. Se as pessoas gostarem de viver cá, se o facto de trabalhar em Torres Novas, ou em Tomar, ou de pessoas de virem em Torres Novas trabalhar para o entroncamento, se pensarmos bem, isto é como estamos numa grande metrópole em que a pessoa se desloca de Sacavém para Carnaxide, uhum. Ou vice-versa, e portanto é esse o nosso objetivo, é que nós possamos ter aqui oferta de qualidade de vida que façam com que as pessoas vivam cá e não encarem o entroncamento como um simples dormitório.
O Conselho de Mação registrou em 2019 um dos melhores anos no que a visitantes diz respeito. O setor do turismo, ainda nas áreas do alojamento e da restauração, conheceu, desta forma, um forte impulso a que não será alheia a campanha que os diversos agentes locais fizeram em torno do Renascer Mação, o mote para reagir ao flagelo dos incêndios que afetaram o território não só no ano passado, mas principalmente em 2017. As joias da coroa que existem em Cardigos, Carvoeiro e Ortiga, em particular as praias fluviais, foram pontos de atração, mas não só. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, congratulou-se desta forma com um 2009 extraordinário para o turismo no concelho.
Sinceridade, eu acho que sim. Não vale a pena embadeirarmos em arco e acharmos que temos aqui um destino turístico de excelência e acharmos que, enfim, vamos ser aqui, enfim, a Nazaré aqui do centro, ou pronto, uma coisa qualquer assim deste género, portanto, vamos relativizar em relação àquilo que é a nossa realidade e a realidade adjunta. No ano transato, 2019, por aquilo que nos foi chegando e por dados temos também, nomeadamente o nosso Parque Tempismo e por aí fora, foi provavelmente um ano onde mais pessoas visitaram o nosso concelho, nomeadamente na chamada época alta no verão. E as nossas praias fluviais tiveram, felizmente, uma grande afluência, quer na Ortiga, quer no Carvoeiro, quer em Cardigos, as nossas piscinas, enfim, de uma forma geral, muitas pessoas a passarem e a passearem pelo nosso concelho, os alojamentos locais, o turismo rural, enfim, notou-se realmente muitas pessoas, agentes económicos no geral, acharam que foi um ano extraordinariamente positivo. Eu acho que isto também teve a ver, efetivamente, com aquilo que foi muito falado da questão dos incêndios, uma vez mais, infelizmente, a questão dos incêndios, e o facto de nós também estarmos aqui a tentar passar essa imagem e as pessoas perceberem que há aqui alguma coisa que vale a pena perder, obviamente, entre aspas, perder aqui algum tempo. E, portanto, nós temos tentado passar essa imagem, que é uma imagem, uma vez mais, totalmente verdadeira, no sentido de termos aqui pontos de interesse que vale a pena as pessoas visitarem e verem. Falou na Praia Fluvial de Cardigos, enfim, todos sabem que é um sucesso aqui na nossa região, mas não posso esquecer, obviamente, a Praia Fluvial do Carvoeiro, que foi muito atingida em 2017, e que é a única praia que vai, este ano, espero eu, para o 14º ano consecutivo de bandeira azul. Portanto, não há na região nenhuma praia como essa e, portanto, tem também tido, felizmente, afluência, bem como a Praia da Ortiga, que, resolvidos que foram aqueles problemas no Rio Tejo, teve no ano de 2019 o melhor dos últimos anos em termos de afluência, enfim, um espaço diferente dos outros dois, com outro potencial, com a mais-valia de estar ao lado de um parque de campismo muito próximo da autoestrada, com dois restaurantes junto à praia, portanto tem ali um enquadramento diferente. Portanto, diria que nós, tendo estas três joias da coroa, se assim lhe posso chamar, podemos juntar a isto um conjunto de locais de interesse no nosso concelho, nomeadamente junto a cursos de águas, a várias ribeiras, a vários pegos, que despertam cada vez mais a atenção de pessoas que procuram outro tipo de turismo, outro tipo de descanso, outro tipo de aventura.
A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, foi palco para a ação de formação Ordenamento do Território, Proteção Civil e Regeneração Urbana, iniciativa que se insere na Semana da Proteção Civil no município torrejano. Na sessão de abertura, Pedro Ferreira, presidente da autarquia, destacou a importância desta realização.
Esta ação de formação, logo no princípio, notei pelas inscrições que haviam redobrado interesse, não só pelo tema muito genérico da proteção civil, que é sempre muito importante e sempre presente no dia-a-dia, mas também por haver um ramo ligado à proteção civil que tem uma importância muito especial, que é a cidade onde vivemos, onde a reabilitação urbana, a parte mais moderna de desafios que ultimamente os municípios têm tido, como por exemplo as Smart Cities, e portanto é um desafio permanente e uma preocupação para quando redobrada, em termos de urbanismo, em termos de quem gere o território, não se deparar com situações com que hoje, no dia-a-dia, situações criadas há muitos anos atrás, com o não conhecimento que hoje todos temos, mas que ficaram situações preocupantes para, em determinadas alturas, quando há fogos, quando há linhas de água, quando há um prédio a reconstruir numa cidade, o eventual desafio para uma cidade mais moderna, mas ao ser mais moderna também tem que contemplar todas as regras de segurança que deve haver nesse cuidado para a circulação de viaturas, de socorro, para tudo. E sobretudo também para termos noção, comparativamente com todos os municípios e com as regras que nos chegam da Alta Autoridade para a Proteção Civil ou outras regras a nível governamental, de que todos temos uma responsabilidade.
Paulo Ferreira, o segundo comandante do Comando Operacional Distrital de Santarém, encerrou a sessão fazendo duas referências, as alterações climáticas e o coronavírus.
Bem, há uns anos atrás a Proteção Civil era bombeiros, incêndios florestais e muito esporadicamente uma cheia. Hoje não, as alterações climáticas estão aí, novos fenómenos, vamos ter que se preparar para o que vem, e é com este tipo de iniciativas que ficamos a ganhar todos. Já foi confirmado hoje mais dois casos do novo corona, portanto, atualmente no país 8. Espero que ficamos por aqui, não vamos ficar com certeza, vamos preparar todos com as novas medidas de autoproteção para todos, em todos os organismos, e espero que seja um dia produtivo e quando chegarmos ao fim do dia que levemos daqui mais qualquer coisinha para nós. Mais uma vez obrigado e parabéns pela iniciativa.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Comportamentos arrogantes, afinal para que serve a Assembleia Municipal de Tomar? Como todos terão recordados, muito se falou em Tomar durante o último ano na falta de condições de uma parte significativa do parque escolar do concelho. A crispada e pouco serena discussão ganhou forma quando a Câmara Municipal anunciou a sua decisão de encerrar a escola do primeiro ciclo do ensino básico Infanto Henrique. A confusão rapidamente surgiu e se ampliou após a apresentação pelos responsáveis da autarquia de propostas contraditórias, não fundamentadas e sucessivamente alteradas para a implementação da sua propotente intenção. A situação levou mesmo à realização de duas Assembleias Municipais Extraordinárias, uma convocada por iniciativa da CDU e outra por iniciativa do PSD. O Executivo da Câmara Municipal, em qualquer das Assembleias, manteve uma postura de posso, mando e quero aos argumentos que foram colocados no debate por quem a questionava a razoabilidade da decisão tomada e que era apresentada como inquestionável e indiscutível. Dessas duas Assembleias resultou, no entanto, a criação de uma Comissão Municipal de Educação constituída por deputados municipais do PS, PSD, CDU, Bloco de Esquerda e o Presidente da Junta de Freguesia, Serra Junceira. Acerca deste assunto e numa reflexão sobre a decisão na altura anunciada pela Câmara Municipal de Tomar, em maio de 2019, em nota do dia por mim lida na Rádio Hertz e publicada no do Jornal Templário com o título A propósito do eventual encerramento da Escola Infanto Henrique, fechar serviços públicos não é solução, perguntava: mas então como é possível pensar que a solução para este problema é criar um ou outro ainda maior, que é o de destruir a escola do 2º e 3º ciclo do ensino básico Santa Iria, com boas condições e a funcionar bem, transferindo para lá alunos do 1º ciclo, quando aquele edificado não foi concebido para receber crianças dos 6 aos 10 anos? Então a solução é deitar para o lixo dezenas ou centenas de milhares de euros que estão a ser investidos em salas e nos laboratórios desta escola para a lecionação das ciências? A solução é transferir os alunos de uma escola com condições Santa Iria para outra sem condições, igual em pais? E que tal pensar, por exemplo, na construção de um edifício que receba os alunos do Jardim de Infância Público e do 1º ciclo do ensino básico que trabalham em edifícios degradados? A proposta agora aprovada pela Comissão de Educação da Assembleia Municipal vem dar razão às preocupações e dúvidas que apresentei na altura ao aprovar agora uma proposta de recomendação por unanimidade que aponta para a alternativa de manter a escola do ensino básico Santa Iria como escola para alunos do 2º e 3º ciclo, a construção de um centro escolar no atual espaço da Escola do Ensino Básico Alvim Pais, que receba os alunos do Jardim de Infância Público e os alunos do 1º ciclo das escolas, Santo António e Infanto Henrique. E até lhe foi-se. Por que não pensar em potenciar esse novo centro escolar com a valência de creche pública, aproveitando o facto de ter sido aprovada uma proposta na Assembleia da República para que seja criada uma rede pública nacional de creches? Será que o bom senso vai mesmo prevalecer? Mas é bom, no entanto, não perder de vista a urgência de ser elaborado um instrumento estratégico para a educação no Conselho que substitua a velha e desajustada carta educativa ainda em vigor. É que toda a discussão de assuntos estratégicos para o futuro da educação no Conselho deveriam ser feitos tendo por base esse documento. Quanto à resposta à nossa última pergunta sobre a prevalência do bom senso, ela já foi dada na reunião de Câmara no dia 2 de março pelo Sr. Vereador responsável pela área de educação, ao catalogar a proposta aprovada pela Comissão de Educação da Assembleia Municipal de Tomar como um texto que anda por aí, fora de tempo, incompetente, sobre um assunto já encerrado. É o que temos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluída esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.